Muito bem, Edinaldo. Boa noite a você, boa noite aos amigos do Movimento Esportivo. Hoje temos um papo especial aqui no programa com o grande zagueiro, grande capitão Ricardo Rocha, pernambucano. E tem novidade na área, né? O SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, começa a transmitir a Libertadores da América. Hoje tem um jogão de Bolívar e Palmeiras. E o Ricardo vai estar nesta transmissão ao lado do Theo José e também do Mauro Betting. E está com a gente nessa noite na Rádio Jornal para conversar um pouco com a gente sobre essa Libertadores e a volta dele aos comentários na TV, às transmissões. Ricardo, boa noite, prazer falar contigo.
Um prazer é todo meu, Marcelo. Boa noite a todos os amigos pernambucanos, né? Nordestinos. Enfim, dizer da minha felicidade, é bom voltar, né? Eles me chamaram, tive esse convite já na quinta-feira e acertamos. Eu estou aqui em São Paulo, estamos perto aí da hora do jogo e vamos fazer esse jogo, né? Bolívar e Palmeiras pela Libertadores.
Você nunca saiu da mídia, né? Até porque você é midiático mesmo, nas redes sociais você está bombando, passou lá no Sport TV, na Fox, e agora, dá outro friozinho na barriga de novo, reestreando aí, voltando à TV para comentar no SBT?
Bem, o friozinho sempre tem, né? A alegria de você voltar e também, né, eu sempre digo agradecer as pessoas. O SBT está vindo agora, né, com a Libertadores. Isso é muito bom, Marcel, porque abre o um mercado para outros mercados também, para muita gente. Tem muita gente desempregada também, teve o um problema dessa pandemia. É muito bom, né, o SBT acreditar nesse projeto, comprou a Libertadores e é muito legal, porque eu acho que é mais uma empresa de mídia que vem abrir esse mercado para todos nós. E eu vou participar esse jogo junto com o Theo José, o Mauro Betting também, estou muito feliz. E do outro lado, Alano e o Mauro Galvão também vão fazer a Universidade Católica e o Grêmio. Então é muito legal a gente participar dessa primeira transmissão do SBT na Libertadores.
Rapaz, o SBT reforçou aí com dois zagueiraços, você e o Mauro Galvão, né?
E aí, quando vi, ó, vai jogar Ricardo Rocha, Mauro Galvão, eu pensei logo em você, né? Eu pensei, nós dois. Só nós dois mesmo para marcar um atacante como você, né? Porque
Eu
aquele
não ia ver a
centroavante,
bola.
você é o seguinte, é aquele atacante de palha de coco, né? Cai dos dois lados, né? Então é difícil de marcar.
É, cai de um lado, cai do outro, caindo no campo, né? Entendi.
Não, caindo bem.
Ô Ricardo, o SBT aqui no Nordeste, né, já encabeçou essas transmissões aqui com a Copa Nordeste, que foi sucesso. Eu não tenho dúvidas que o sucesso da
Oi.
Libertadores será forte também, né?
É o que a gente espera, né? O povo nordestino, o povo brasileiro gosta de ver futebol, né? Uma TV aberta com o SBT, então é muito bom, né? Você ver essas conquistas, né? Que a própria SBT, né, conseguiu, né, para transmitir esses jogos, né? Então é muito bom. Eu acho que um apelo mais televisivo para o público que precisa disso, né? São 6 meses de pandemia, muitos problemas aí. Então, ter a possibilidade de ver agora esses jogos também no SBT é muito legal.
O que é que você espera então da participação dos brasileiros? A Copa começou, tivemos duas rodadas nessa fase de grupo, a Libertadores, parou para a pandemia, está voltando a terceira rodada. Você está esperando um sucesso nosso, os clubes bem? Em quem você apostaria mais?
Bem, é difícil você falar. Claro que pelo time que foi o ano passado, o Flamengo é um dos grandes favoritos, mas esse ano ainda não apresentou aquele grande futebol do ano passado. Então vamos esperar, vamos aguardar. Você tem aí um Grêmio, você tem aí o próprio Palmeiras, tem vários clubes aí. O Atlético Paranaense conseguiu uma bela vitória na altitude, né, de Cochabamba. O
3 a 2, né?
Santos, 3x2, virando o jogo. O Santos empatou em casa. É difícil. Agora, uma coisa eu te digo, Marcelo: os clubes brasileiros precisam aproveitar, né? O São Paulo vai jogar agora em casa, também, para mim, é um desses favoritos também. Agora, por quê? Porque se você pegar os times da Argentina e os times da Bolívia, estão 6 meses sem jogar. O Atlético, apesar da altitude, que é um terror, né, mas ganhou na parte física. Você vê que no final o time não é que cansou o time dele, mas você viu um Atlético Paranaense mais forte. Por quê? Porque eles estão sem ritmo de jogo, né? O primeiro jogo depois de 6 meses foi esse, né? E o primeiro jogo do Bolívar é esse também. Agora pesa, claro, a altitude. O jogo do Palmeiras, a altitude é maior. O de ontem, do Atlético, era
Em La
2.600,
Paz,
essa é
né?
3.800. É La Paz, é pior. Já tive lá, realmente é muito complicado.
Ricardo, você que jogou bola e jogou na altitude, como tá dizendo aí, qual é a sensação real mesmo? Perde mesmo oxigênio, você sente muito?
Olha, amigo, vou te falar tudo de ruim. Eu não desejo isso para ninguém. Eu sempre falei que eu acho que isso deveria ter acabado há muito tempo. Jogos da seleção, jogos de clube. Marcel, eu vou ser sério, eu fiquei 15 dias, tudo que você imaginar, eu já fiz na altitude. Eu fiquei embaixo, subi para Cochabamba 2.700 para subir para 3.600. eu disputei um pré-olímpico, tá? E fiz tudo que você imaginar, jovem. É desesperador. E para mim foi pior. Eu sentia dor de cabeça todo dia, foi um tormento. Foram 15 dias de sufoco, me alimentando mal, muita dor de cabeça. A melhor coisa é você chegar, jogar e descer e vir embora. É a melhor coisa. Porque realmente
muitos clubes fazem isso, né?
Ela é muito ruim essa adaptação, amigo. É, olha, com 15 dias, eu particularmente digo, não melhorei nada. Eu só piorei. Jogava, é claro, porque a gente tem uma qualidade e era um líder da seleção, como os clubes também são importantes, mas é desesperador. Por isso que eu digo, hoje, se fosse num local normal, sem altitude, o Palmeiras ganharia parte. Eu estou te falando, pelo tempo que os clubes lá estão sem jogar. E no segundo tempo falta perna e falta também esse ritmo de jogo que o Palmeiras está tendo, né? Eles praticamente, em 6 meses, eles não tiveram nenhum jogo de nenhuma competição. O Campeonato Boliviano não começou, o Campeonato Argentino também não. Então São Paulo pega o River. Então tem que aproveitar sim esse ritmo de jogo.
Você foi com a seleção também na Bolívia, jogar na altitude, isso, né?
Fui, não, é isso que eu estou falando, o Pan-Americano foi com a seleção brasileira também. A gente foi campeão, mas é desesperador, amigo, é desesperador, é tudo muito ruim, é uma pressão na tua cabeça constante.
Tem que ser um bate e volta.
Exatamente, vai lá, joga, e para você ver, é tão difícil, Marcelo, se tu pegar as duas eliminatórias das duas últimas Copas, a Argentina tomou 11 gols na Bolívia, tomou de 6 e tomou de 5. E outra coisa, começa todo mundo, tá? Comece todo mundo, então é muito difícil.
Você acha que vai ser decisivo, e claro, negativamente para os argentinos, o fato deles não terem voltado ainda o futebol? Isso vai pesar muito do ritmo de jogo, do condicionamento?
Eu acho que é importante você ter o ritmo de jogo, você ter o Brasil, a gente cai na frente. Mas aí quando chega no Brasil, de vez em você dizer, pô, estamos mais com ritmo de jogo, vamos para cima, aqui a gente fala, não, mas a gente está jogando muito. Aqui sempre tem uma desculpa, Marcelo. Se não joga, não tem jogo. Quando tem joga, tem muito jogo.
Tá jogando demais.
Então, amigo, tá jogando demais. Então, aqui a gente não tem meio tempo. Então, eu sou igual ao nosso amigo Jorge Jesus, que foi embora falar, descansarem para quê? O cara descansa na quinta, na sexta. É claro, é uma maneira de falar. Tem que haver alguns momentos, como quando ele parece que hoje vai poupar alguns jogadores, mas também poupa, por quê? Porque o Palmeiras tem 6 pontos. O Palmeiras praticamente está classificado na sua chave, então só depende dele. Então, eu acho que tem um elenco muito forte. Quem tem elenco para isso, tudo bem. Mas eu joguei na Europa, mas poupar na Europa não é o time todo. Você tira 1, 2 jogadores. Aqui o cara quer poupar todo mundo, entendeu? E achando que, vamos dizer, e vários clubes, eu sempre digo, campeonatos, todos os campeonatos só ganham um clube. A Libertadores só um vai ser campeão. Tem muitos clubes que abdicam do Campeonato Brasileiro pensando na Libertadores e depois não dá tempo. Nem chega na Libertadores e nem chega no Brasileiro. Então vai acontecer isso de novo. Eu estou vendo alguns clubes abdicando de alguns jogadores. É claro que alguns têm, o Inter mesmo tem vários problemas de lesões, jogadores machucados, suspensos, mas tem clubes não, que pode jogar com sua base, mas pensa na Libertadores. E aí não consegue ser campeão e nem consegue ser campeão também da Libertadores. O grande exemplo disso do ano passado foi o Grêmio, que agarrou-se na Libertadores e aí teve que correr atrás para entrar entre os 4, entrou pelo time que tinha, entrou entre os 4 na Libertadores, mas perdeu o Campeonato Brasileiro. O Grêmio é um time que pode lutar sim, pelo Campeonato Brasileiro, mas ele se apega muito à Libertadores e ele tem que saber de uma coisa, que só um ganha como brasileiro. Por isso que tem muitos clubes. Procura saber quantos clubes estão sem ganhar o brasileiro. O Atlético Mineiro, o último título foi em 71.
71,
esse time tem 20. É isso que eu digo, porque se apega uma Libertadores. A Libertadores, ela é importante, desde que você tenha um elenco forte, um elenco bom para se jogar. Senão, você termina se complicando. Mas eu acho que essa Libertadores, eu acho que fica num... Eu espero, fica com o time brasileiro.
O Sampaoli quer tirar o Atlético da fila agora e tem um bom time, né? E ele tá pedindo mais, viu? Aos diretores do Atlético Mineiro. Pedindo mais.
Exatamente. Exatamente. Eles querem contratação, eles querem contratar. Tudo bem, ele está vendo dia a dia o seu trabalho. Chegou agora, não teve tempo de trabalhar porque houve a pandemia, agora está começando a trabalhar. Eu não exijo muito, Marcelo, dos treinadores do Brasil, porque a gente teve, mundialmente, porque tiveram muito tempo parado. Então, alguns jogadores estão se lesionando, isso faz parte do dia a dia, do trabalho que vai acontecer. Você imagina, você tem uma férias, aí você fica 1 mês, aí você volta pré-temporada, tem um campeonato, aí você fica 4 meses, 5, 6, 4 meses sem treinar. Foi o que aconteceu no Brasil. Então, eu acho que pouco a pouco essas equipes vão se fortalecendo, principalmente na parte física.
É, você falou do Flamengo, eu também boto fichas no Flamengo, mas gosto muito, Ricardo, do time do Coudé, o Internacional. É, entre o Grêmio e o Inter, você aposta mais no Inter também?
Hoje é o seguinte, o Inter está jogando um pouco melhor, tá? O Inter está jogando um pouco melhor. Eu acho o time do Grêmio fortíssimo. Renato ganhou um campeonato gaúcho, então ele tranquiliza ele muito mais, mas ele está sendo muito criticado. E às vezes com razão, porque ele deu uma entrevista falando, ah, nosso time está criando, tá jogando bem. Não, não está. O Grêmio não está jogando bem. O Grêmio está fazendo boas partidas em alguns momentos, outras não. O Grêmio é uma equipe muito boa, que tem um elenco muito forte, um elenco entrosado, mas está muito lento. Mudou a maneira de jogar. É, mudou. Antes era uma posse de bola mais entrada ali no meio campo, trabalhando bem essa bola, agora muito lançamento, então muita ligação direta, então o Grêmio eu acho que não está muito bem. E o Inter, pouco a pouco aí, está com a liderança do Campeonato Brasileiro, está bem no, na Libertadores.
Eles,
também.
Eles estão no mesmo grupo, inclusive, né?
Estão no mesmo grupo, o Inter é primeiro e o Grêmio é o segundo, né?
É os dois com 4 pontos ali, igualdade. É, mas o Grêmio joga fora e o Inter joga em casa. Isso. Com o América, né?
Hoje. Exatamente, exatamente. E vamos aguardar, né? Como eu te falo, são pontos importantes. Eu acho que os dois têm tudo para também conseguir sua classificação, mas eu acho que o Inter hoje está jogando um pouquinho melhor.
É, nessa fase de grupo, eu acho que os brasileiros passam. O Santos é o líder do grupo dele com 7, né? Com o empate de ontem. O Inter é o líder também, junto com o Grêmio ali. O Palmeiras... Cadê o Palmeiras?
Também é o líder.
Também lidera pontos. Com 6 pontos, isso. É, o Bolívar é o terceiro com 3 pontos, o adversário de hoje.
Por isso que eu digo, eles têm o Palmeiras hoje... como eu te falo, Marcel, é muito difícil você analisar um jogo lá em La Paz. É muito difícil. O Atlético, eu vi o jogo de ontem, o sofrimento que foi para ganhar, claro, mas...
Foi uma
difícil,
luta.
Amigo. É difícil jogar, é muito difícil jogar. Você não sente o ar, é complicado, bola veloz, é difícil.
Então é se cuidar, né? O Luxemburgo é matreiro nisso. Eu acho que o velho Luxa vai fazer valer a experiência.
Se Deus quiser, ele tem uma experiência como treinador, tá bem no Palmeiras. É, apesar de eu nas críticas de vez em quando, mas ele foi campeão paulista mais uma vez e tem estrela. Mas eu acho que o Palmeiras tem um elenco bom, dá para fazer um bom jogo, apesar dos desfalques que vão ter hoje.
Tá bom, Ricardo. Boa transmissão pra você. Seja bem-vindo de volta aí. Tá no sistema com a gente. É uma bela transmissão pra você, pro Theo, pro Mauro Betting, pro Mauro Galvão também na outra. É um bom jogo e bem-vindo mesmo.
Obrigado, amigo. É um prazer falar contigo, mas é um abração a todos os nossos pernambucanos. A gente pensa em orgulho também de participar dessa primeira transmissão da Libertadores, né, sendo comentarista, e é orgulho pra mim como pernambucano, e obrigado a todos, né? Obrigado ao SBT e a todos por ter feito o convite, e se Deus quiser fazer um grande trabalho e que o Palmeiras possa conseguir um resultado positivo, ou seja, a vitória.
Estaremos ligados com a grande audiência, com certeza. Boa noite, Ricardo.
Boa noite, amigo. Um abraço, prazer.
Pronto, ouvimos aí o Ricardo Rocha, grande capitão, Ricardo Rocha, grande zagueiro, hoje comentando na Libertadores, Palmeiras, Bolívar e Palmeiras, lá em La Paz. É com você, Adinaldo.